pessoal, eu sou Heloísa Limeira e hoje nós vamos conversar sobre Beethoven, uma ode à alegria. E é realmente uma alegria falar sobre Beethoven neste ano de 2020, quando meu querido tio Beto, que está aqui, completa 250 aninhos, ou iria completar esses 250 aninhos. Se você não conhece, eu duvido muito, se você não conhece Beethoven, com certeza já ouviu alguma de suas músicas, como essa daqui. Já ouviu essa melodia em algum lugar? Aqui em Brasília toca no caminhão de gás, então passa na nossa rua. Ou essa daqui. Essas oito famosas notinhas que introduzem a sua quinta sinfonia, ou sinfonia de estilo. Também tem essa melodia bem conhecida. Da sua nona sinfonia, que inclusive hoje é hino da União Europeia. Então, Beethoven, de 250 anos para cá, continua vivo por meio da sua obra. E hoje essa nossa conversa não vai trilhar caminhos aí da análise musical técnica, não é essa a ideia de hoje. E nem escrever sua biografia dentro de tantas centenas de milhares de biografias e artigos que tem, que existe no mundo sobre esse grande compositor. Não, eu sou filósofa, membro, voluntária, professora da Escola de Filosofia Nova Acrópole e com esse olhar da filosofia à maneira clássica, vamos ver o que podemos extrair de ensinamento válido para o nosso dia a dia, não apenas do músico, mas do ser humano Beethoven. É perceber por meio das suas palavras mesmo, como essa frase, eu não conheço símbolo de superioridade maior do que a bondade. Que possamos, inspirados pela sua vida, pelo seu legado não somente musical, mas humano, ser superiores a nós. E um pouco mais de bondade, um pouco mais de consciência. Só que também não vou tratar de Beethoven como fala Richard Wagner, que é outro grande compositor alemão, nesse livro, que vamos comentar sobre ele um pouco nessa apresentação, que é um discurso feito em homenagem ao centenário de Beethoven, já há 150 anos, olha só. E ele coloca Beethoven como santo Beethoven. Não, eu não vou colocar Beethoven num pedestal, sei do tamanho que ele tem, mas não vou colocá-lo num pedestal, porque a ideia é ver o ser humano com seus defeitos, as suas virtudes, as suas dificuldades, as provas da sua vida, que foram muitas, e os seus processos de vitória, de heroísmo nessas provas, e o seu temperamento, que é bastante conhecido, nada fácil. Tem até uma história do príncipe Lichnowsky, que era um de seus mecenas. Certa vez, Beethoven, que morava em Bonn, na Alemanha, foi para Viena. Nos seus primeiros anos, foi patrocinado por Lichnowsky, por esse príncipe. E conta uma história que Beethoven já estava descansando nos seus aposentos quando o príncipe obriga ele, pede de uma forma bastante enfática, que ele tocasse para os seus convidados, inclusive força a porta dos seus aposentos. E Beethoven escreve uma carta depois, inspirada nessa situação. Ele fala o seguinte, olha, príncipe você é por causalidade de nascimento. Eu sou quem sou por esforço próprio. Príncipes existiram e existirão aos milhares. Agora, Beethoven só existe um. Esse era Beethoven, esse nível de identidade, de autenticidade, que em algumas biografias, como aqui hoje, né, inspiração da nossa conversa de hoje, que é essa de Swafford, tá? Inspiração dessa nossa conversa de hoje, fala que é um pouco dessa petulância ou de excesso de autoconfiança de Beethoven, que eu vejo mais com esse olhar dessa identidade, dessa autenticidade muito grande, que fez com que ele fosse realmente um ponto de revolução na história da música. Para que a gente possa entender um pouco mais, não vou aprofundar, a música clássica, a música erudita ou música clássica, ela é dividida em diversos períodos. Em um período da Idade Média, onde vocês vão conhecer os cantochões ou os cantos gregorianos, o Renascimento, e logo depois tem o Barroco. O período Barroco, que tem como esse expoente maior Johann Sebastian Bach, que foi um marco também na história da música, que quando ele morre, diz que termina o Barroco e inicia o Classicismo, que é o período de Beethoven, que não é só de Beethoven, na verdade. Beethoven vai ser a transição desse período clássico para o período próximo, que é o Romantismo. E nesse período clássico, nós temos também grandes expoentes, que é Haydn, Mozart. Vocês já ouviram essa musiquinha, essa Ala Turca de Mozart, Haydn, Mozart e, obviamente, Beethoven. E Beethoven, ele é muito conhecido por quebrar os paradigmas da sua época. E nessa identidade dele, nessa autenticidade, é muito confundido com um estereótipo que nós temos até hoje, como o músico do romantismo, que é essa visão aqui do descabelado, um pouco desgrenhado, ele não cuidava muito da sua higiene, um pouco desorganizado com as suas coisas, disse que era um pouco caótico nesse sentido. E que é bastante contrastante com os músicos do período clássico, porque a gente tem um classicismo onde o músico está a serviço da corte, então está ele, como vocês vão ver na foto, como Haydn, com aquele uniforme da corte, todo certinho, aquela peruquinha quadradinha, tudo bonitinho, e Beethoven vem sem peruca, sem essa preocupação com o cabelo, com o seu xale amarrado de qualquer forma. E esse Beethoven, que é colérico, que se expressa aquilo que ele pensa, é colocado realmente como um estereótipo desse momento do romantismo. E que aí eu vou reivindicar essa visão. Por quê? Porque essa visão do desenhado lembra uma fala que um professor meu de filosofia diz, que há quem pense que basta colocar a língua para fora para ser Einstein, né? Não, ou a mesma coisa com relação a Beethoven, basta ser descabelado e não se preocupar com a forma e expressar suas emoções de qualquer maneira, até por meio da sua arte, qualquer tipo de emoção, que você está sendo um expoente da arte, e principalmente que você está sendo um inovador, que você está sendo original, né? Porque Beethoven teve isso, ele foi autêntico, ele aprendeu muito de tudo que tinha sobre o conhecimento das formas musicais da sua época e foi além dessas formas. Tá? Ele rompeu esses padrões e construiu essa obra muito original, muito própria dele. Só que essa originalidade ela tem que ser compreendida de uma maneira mais profunda. Hoje se tem essa visão, como eu disse, aquele que é diferentão, que muitas vezes não tem forma alguma, tem, na verdade expressa uma deformidade, digamos assim, se coloca como sendo original. Mas diferentão por diferentão tem um monte por aí. Agora, original mesmo, vamos usar a raiz dessa palavra, que vem de origem, de começo, de essência, ou como nos fala Platão também, inspirados nos seus arquétipos, dessa ideia que cada coisa tem que expressar na vida, que justifica a existência das coisas na vida. No nosso caso de seres humanos, nosso aspecto original de ser humano, dessa essência humana. E que eu não vou divagar muito sobre isso, mas se formos perceber o que o senso comum julga como sendo o aspecto humano, né? Quando falamos de uma atitude, nossa, como essa atitude foi humana, geralmente tem relação com valores, com princípios, com virtudes, como a justiça, o bem, a beleza, a harmonia, né? Esse aspecto original, digamos assim, que está muito relacionado com a nossa essência humana. E que quando expressamos, parece que temos uma identidade muito própria. E Beethoven ele foi construindo essa identidade e sabendo transmitir essa identidade por meio de uma música que falava à sua época. Uma música que já estava numa forma muito rígida, ele soube ir à essência de si para buscar uma nova forma. Só que você ser original é muito difícil. Não é fácil de maneira alguma. Essa originalidade ela nasce com muito esforço. Não é simplesmente, ah, você é diferente. Não, você tem que ir no íntimo, naquilo que é próprio seu, da sua essência, para poder transmitir isso. Isso não é fácil. Na verdade, foi crescendo com seus períodos históricos de vida, quando a sua vida vai mostrando também através da sua obra, né? E vai crescendo até chegar no momento de maturidade maior, que é dito que é o período de maturidade romântico, propriamente dito. Quando ele faz peças como a sua missa coral, ou como a sua nona sinfonia, os últimos quartetos também. Essas peças grandes são ditas dessa época da maturidade, onde essa identidade de Beethoven já estava bem formada. Mas, para a gente sair desse estereótipo do músico romântico e perceber o Beethoven além disso, nessa originalidade real dele, temos que ver o Beethoven no seu aspecto extremamente disciplinado, responsável, com senso de dever e de missão enormes. E, acima de tudo, eu digo, com um fio silencioso que liga as contas, os períodos diversos da sua vida, que é um amor profundo pelo mistério, pelo aspecto sagrado da natureza, da vida. Tanto que, no seu escritório, onde ele compunha as suas músicas, tinha uma frase, escrita a punho, ele mesmo escreveu, que é: "Eu sou aquilo que foi, é e sempre será. Imortal nenhum jamais levantou meu véu." Essa frase que trouxe foi Plutarco, esse historiador grego, disse que leu no templo da cidade de Sais, no Antigo Egito, que era o templo em homenagem ao templo a Ísis, a deusa Ísis. E a Ísis, nesse caso, é justamente o símbolo desse mistério, desse aspecto que está por trás da vida, que inspirava esse Beethoven criança, que constantemente ia no sótão dos seus vizinhos, onde tinha um telescópio, e ficava lá horas sozinha, olhando para esse mistério, para esse universo misterioso. Isso era muito próprio dessa criança Beethoven. E nós vamos conhecer um pouco mais desses elementos de uma forma concisa pelos períodos diversos da sua história. Esses períodos, que são três períodos, foram descritos já por um dos primeiros biógrafos de Beethoven, Lenz, que foi um escritor oficial russo, pouco tempo depois da sua morte. Inclusive, era um grande amigo de compositores do romantismo, como Chopin, Liszt. E ele faz, de uma forma muito sensível, essa divisão das suas obras em três partes. Uma primeira parte, que é muito relacionada com o classicismo. Beethoven nasce em 1770, mas ele coloca as obras a partir de 1792 até 1800, por aí. 1792 a 94 e 1800, 1801. Depois tem um segundo período, que é o heróico, e um terceiro período, que é esse período maduro ou romântico. Eu não vou descrever todos esses períodos, nem todas essas obras, mas vou buscar alguns elementos mais importantes, alguns fatos mais importantes, que contam um pouco dessa visão do ser humano Beethoven que nós estamos buscando em cada um desses períodos. Beethoven era neto de músico, seu avô Ludwig, também como ele, Ludwig van Beethoven, e uma avó que não era musicista, mas, por terem um comércio, a família, ela tinha uma tradição em comércio de vinho. A avó, infelizmente, era alcoólatra. Não sei se uma coisa tem ligação com a outra, mas talvez tenha, né? Então, sua avó alcoólatra, seu avô músico, e foi uma pessoa, esse avô, que inspirou muito Beethoven, apesar deles ter falecido quando Beethoven tinha 3 anos. Ele carregou o retrato, a pintura do seu avô durante toda a sua vida, sempre como uma inspiração, um bom exemplo. Desses avós de Beethoven nasce Johann, que é o seu pai, que é músico como avô e alcoólatra como a mãe, infelizmente também. E esse pai de Beethoven deu para ele uma educação muito morosa, e digo que várias provas no decorrer da sua vida, porque desde muito jovem Beethoven mostrava essa genialidade dele, mas seu pai chegava embriagado em casa com amigos, arrancava o menino do quarto e fazia com que ele tocasse, com que ele estudasse, enfim, não foi educação musical nada fácil. E muitas vezes também é um triste exemplo, mostra um pouco desse processo de vida difícil de Beethoven. Ele tinha que puxar o seu pai, aí embriagado, ébrio, nas ruas de Bonn, às vezes fazendo escarcéu, e levar para casa. Então, você imagina a imagem para uma criança, um adolescente, vendo esse exemplo em casa. Então, ele teve uma dificuldade aí com esse aspecto paterno, e a sua mãe já era uma pessoa que o inspirava muito. Maria era o nome de sua mãe. Dizia que era uma mulher gentil e bondosa. E que, segundo as suas palavras, ele fala, escrevendo para um grande amigo, que era sua melhor amiga. Sabia lidar com esse marido complicado, falar com os ricos e pobres e dar respostas rápidas. Cuidava da casa e das contas. E desde a infância me ensinou a amar a virtude. Ela tinha um ditado, que era: sem sofrimento não há luta, sem luta não há vitória, e sem vitória não há coroa, não há conquista. Isso também acompanhou Beethoven por toda a sua vida. Sua mãe foi uma grande inspiração. Realmente, ele fala que dela aprendeu a amar as virtudes. E mais para frente, ele vai até indicar para os seus irmãos, ele teve dois irmãos, vários morreram, mas ficaram os dois. Vai indicar aos seus sobrinhos, filhos desse irmão, que eles ensinem, acima de tudo, ofereçam aos seus filhos a virtude, porque só ela pode trazer a verdadeira felicidade. Então, é interessante isso, é um pouco desse aspecto desse menino Beethoven, que tinha desde pequeno esse lado muito introspectivo, que ele não era muito risonho, nem muito falador, ele sempre vivia bastante no seu universo. Tá? Com 9 anos, Beethoven, ele já era reconhecido como a estrela dos concertos particulares. Vamos lá, estamos falando de 1779. Não tinha rádio, não tinha Spotify, não tinha vitrola, nada disso. Então, para você ouvir música, o que que deveria fazer? Você tinha que pegar músicos, escrever, compor música, e ou esses músicos iam para sua casa, ou você estudava música, tinha instrumentos e tocava. Então, era muito comum fazer concertos particulares nas casas que tinham piano, por exemplo. E ele se destacou muito como pianista, né? Como o cravista, ele era dos instrumentos de teclas e era genial no improviso desde muito pequeno. Disse que o saber lidar com a harmonia da música vinha para si de uma forma bastante instintiva. Ele fazia o certo por caminhos definidos, mesmo sem saber que aquilo era correto ou não. Então, ele disse que esse saber lidar com a harmonia musical já era muito presente na sua vida. Beethoven estudava na escola de Bonn, da sua cidade, e aos 11 anos seu pai tira desse estudo formal. Ele tinha aprendido um pouco de francês, um pouco de latim, e mal e mal sabia fazer multiplicação e divisão, isso até o fim da sua vida. E seu pai fala: não, chega disso daí, você agora tem que focar na sua profissão, você vai ser músico, né? Então o sonho dele era ter Beethoven como músico, como Kapellmeister, um responsável pela música da corte, e pelo sustento da sua família também. Essa é uma visão que o pai dele tinha. Ele não sabia ele os voos que seu filho alçaria. Né? E aos 11 anos ele tem um professor que vai marcar bastante a sua vida. Ele teve outros professores, mas esse que foi Neife, que foi indicação de um amigo do seu pai, ele traz dois elementos de conhecimento que vão ser muito importantes para a vida de Beethoven. Primeiro é apresentar a obra para teclado, a obra em geral, mas a obra para teclado de Johann Sebastian Bach. Lembra que eu falei daquele expoente do período barroco? Então, Bach, ele era genial e ele fez uma peça chamada, um ciclo de estudos chamado Cravo Bem Temperado. Na verdade, vem as variações a duas vozes, depois a três vozes e o cravo bem temperado. E essa palavra variação é importante, porque Beethoven tinha esse aspecto muito instintivo com relação à música, ao que era correto, às harmonias, mas tinha esse lado que intuía vários aspectos. A gente já vai falar sobre esses êxtases de Beethoven. Tinha esse lado intuitivo, inspirado, como ele disse, que ouvia as musas, mas ele não tinha as ferramentas todas necessárias para poder expressar isso, esse universo que ele existia dentro dele. Aí o que que Beethoven faz? Ele, quando entra em contato com Bach, começa a viver esse aspecto de aprender formas musicais, e essas variações vão fazer toda a diferença na sua vida. E o que que são essas variações? Vou dar um exemplo simples para vocês. Por exemplo, isso aqui é um trechinho de uma peça a duas vozes de Bach. Então, eu tenho duas melodias que caminham, vão caminhar juntas, baseado nesse tema, que vai variar. Essas são as variações. Percebe como ele pega esse mesmo tema e vai fazendo variações, mas mantendo uma unidade. Então, isso vai refletir muito na música de Beethoven. Um exemplo bem clássico disso é a Quinta Sinfonia. Como eu já mostrei para vocês, essas quatro notinhas vão variar durante 6 a 7 minutos ali no primeiro movimento, sem perder esse senso de unidade e sem perder esse tema. Ele não se perde nessa conversa, como vocês podem ouvir. Importante que Neife traz para a vida de Beethoven são os ideais. Começa a despertar o Beethoven idealista de uma forma mais consistente, porque 1780 era ano de clímax do espírito da Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, fraternidade, igualdade, que Beethoven, em princípio, abraça e depois eu digo que ele foi uma visão mais profunda dessas ideias. Então, o seu professor. Ele era também escritor, não só compositor, reconhecido, mas não genial. Tanto é que ninguém ouve falar das composições de Neife, né? Mas ouve falar de Neife porque foi professor de Beethoven. Então, ele traz principalmente ideias de Kant, que também nesse mesmo ano, 1780, eu estou falando de 1781, que é um Beethoven com 11, 12 anos, mas em 1780, Kant ele assume a cadeira de professor na Universidade de Königsberg. E já é assim um grande pensador do idealismo alemão. E uma das ideias que traz, que vai marcar muito a vida de Beethoven, que inclusive nos seus diários ele circula várias vezes, é a lei moral dentro de nós e o céu estrelado acima de nós. É como se houvesse essa coerência, né, entre o céu e a terra, e que deve refletir numa lei moral dentro de nós. E daí também vem a sua noção de dever, desse imperativo categórico. Esse dever que nós devemos ter, pelo dever em si, pela moral em si, pelas virtudes em si, esse amor que ele aprende com a sua mãe, pelas virtudes, pelos valores. Então, ele já começa a construir isso ainda muito jovenzinho, de uma maneira bastante firme no seu dia a dia, na sua vida. E o Beethoven era, ele tinha o seu aspecto colérico, mas, no geral, ele era uma pessoa muito íntegra, muito bondosa. Então, isso se firma aí. E, além dessa noção de dever, Neife traz a ideia de que esse dever ele deve ser um serviço a Deus, por meio do serviço à humanidade. E carrega essa ideia perpassando toda a sua arte. Isso é interessante, porque Beethoven sempre vai buscar a arte dessa maneira. E, mais para frente, ele vai querer vencer, e vamos conversar isso no final desse momento, vai querer vencer essa arte do entretenimento que estava sempre a serviço da corte. Tá? Então, isso é o legado de Neife para Beethoven, tão importante para formar esse seu caráter. Né? Aos 12 anos, Beethoven vai fazer a sua primeira composição reconhecida, que são as Variações de Dresden, inspirada em Bach, nas peças de Bach. Né? E aos 13 anos, ele, a pedido de Neife, começa a receber um pequeno salário, como segundo organista da corte, porque o seu pai já não tinha mais condição de trazer um sustento de forma responsável, ele já não tinha mais responsabilidade com as suas aulas, com seus compromissos, e ele pede para que Beethoven possa ter esse recebimento e ajudar. Interessante refletir sobre isso, porque o que é uma criança, um adolescente hoje de 13 anos? O que era um Beethoven que, com essa idade, já assumia, de certa forma, parte do papel do homem da casa? Já tinha esse senso de responsabilidade. Então, Beethoven realmente não teve uma vida muito fácil. E nessa mesma época, ele conhece alguém que vai ser um grande amigo. Ele tinha 12 anos, na verdade, quando conheceu Wegener, que tinha 17, 18 anos e era estudante de medicina, também muito idealista. E vai apresentar a família dos Bruni, que foi uma família referência, apesar de depois terem conflitos, porque eles acolheram como filho. Então, ele teve uma referência realmente de um lar acolhedor. Isso foi muito bom. E trago essa passagem da vida de Beethoven para poder falar de um momento em que uma das filhas dos Brunis estava chamando Beethoven para entrar. Ele estava do lado de fora da casa e chamava, chamava, chamava várias vezes, e ele lá, concentrado, não falava nada. Então, ele chega perto daquela cutucada e fala: "Você está vendo que eu estou te chamando?" E Beethoven, compenetrado, fala: "Eu estava com ideias tão belas, tão sublimes dentro de mim, que eu não queria atrapalhar com qualquer coisa." Tá? E nesse momento, eles começam a falar desse Beethoven que vivia os seus êxtases. Começa a falar desses momentos de êxtase de Beethoven, que ele vai lá no seu íntimo, parece que está enxergando a realidade que não vemos, e fala disso, né? Disso que estava presente várias vezes na vida de Beethoven. E é interessante porque, quando falamos de um gênio, Beethoven é um gênio da música, falamos desses seres que são pontífices, que conseguem ir ao céu, enxergar ideias, enxergar realidades que geralmente o senso comum, a gente no dia a dia, não percebe, e traduzir isso em alguma linguagem para que a gente possa roçar esse universo tão elevado. Beethoven, então, ele tinha essa genialidade, esse universo, essas intuições, e, como ele dizia desde os seus 11 anos, esse contato com as musas, que falavam muito a ele, e tinha essa necessidade de saber expressar isso que as musas traziam para ele, tá? Em 1785, acontece algo interessante, que Schiller, um poeta alemão conhecido, ele escreve, eu vou ler aqui, um alemão muito fluente para vocês, ele escreve uma poesia chamada An die Freude, que é Ode à Alegria. Olha só. Essa poesia que vai acompanhar Beethoven, vai estar junto a Beethoven quase que uns mais de 30 anos. E quando ele faz essa poesia, que é muito impactante, que expressa em princípio esses ideais de revolução, fala da alegria, bela centelha divina, filha do Elísio, que é o paraíso grego, né? Tua magia reúne novamente o que os costumes rigorosamente dividiram. Todos os homens serão irmãos, onde tuas suaves asas repousam. Então, essas palavras, elas eram cantadas tanto nos meios maçons quanto pelos jovens revolucionários de toda a Alemanha. E não cantada com a melodia, obviamente, da Nona Sinfonia de Beethoven, que ele nem sonhava ainda em escrever essa sinfonia, mas com diversos músicos, diversos compositores que musicaram essa letra. E ela era cantada por toda a parte. E aqui eu puxo uma ideia interessante. Platão coloca no Banquete, no seu diálogo, que é um diálogo sobre o amor. Em determinado momento, um dos comensais fala: "Sócrates, por que que não vamos buscar nos poetas uma compreensão sobre o que é o amor?" E Sócrates diz: "Olha, geralmente, o poeta não sabe o que faz, são poucos que sabem, porque eles intuem, eles têm acesso às musas, intuem as ideias, mas não compreendem muito bem o que querem dizer." E eu creio que Schiller, ele tinha esse seu idealismo, mas Beethoven, ele foi além, ele compreendeu com profundidade maior do que o próprio Schiller as palavras que ele havia escrito. E vai expressar isso de uma forma magistral na sua Nona Sinfonia. Tá? Então, eu digo que Beethoven, ele foi amadurecendo essas frases, essas ideias, esses versos dentro de si, para depois culminar no coro da Nona Sinfonia. Em 1792, com 22 anos, Beethoven faz a sua segunda e definitiva ida a Viena, porque lá ele fica até sua morte. Claro que muito acontece aí, mas eu vou caminhando realmente para o final, falando sobre a sua educação musical com Haydn. Eu falei já de Haydn, que foi esse grande compositor do classicismo, e que Haydn ele tinha muito domínio das formas musicais, das técnicas musicais. E tinha tanto domínio que ele até fez, sedimentou a forma sinfonia, que tinha três movimentos, três partes. Ele colocou uma terceira, que seria um minueto, um terceiro movimento a mais ali, que seria um minueto. E também os quartetos de corda foram, digamos, sedimentados por Haydn. E só para vocês que não têm conhecimento dessa parte mais técnica musical, quando eu falo de um soneto, por exemplo, na poesia, que é uma ordem poética com dois versos, duas estrofes com quatro versinhos e mais dois bloquinhos de estrofes com três versos. Aí eu tenho uma forma soneto, né? Tenho sonetos de Shakespeare e tantos outros sonetos por aí. E no caso da música é um pouco assim também. Então, se você pega uma sinfonia, você tem uma primeira parte ali, que é geralmente uma forma sonata, mais alegre, mais acelerada. Você tem um segundo momento que é mais tranquilo, mais adágio ou andante. Terceiro momento que é essa dança, esse minueto, que depois Beethoven vai transformar isso num scherzo, que é, como dizia um jovenzinho que eu conheci, um minueto heavy metal, que é mais acelerado, né, pauleiro. E um terceiro movimento que já é bem rápido, bem enfático. Ah, então essa seria a forma da sinfonia. E tinha diversas outras formas. Então, compor música não era assim, ah, tive aqui um insight, vou fazer um negocinho aqui, não. Ele teve uma percepção, agora ele vai colocar isso dentro de todo um processo, uma estrutura musical. E outro ponto de conhecimento que foi muito profundo para Beethoven, que Haydn apresentou, é uma parte da música, do conhecimento da música, que a gente chama de contraponto. Né? Existe a parte da harmonia, do estudo da harmonia, que são as notas tocadas juntas. Ó. A gente fala que é a visão vertical da música. São três notas que eu estou tocando juntas. E a melodia vai ser acompanhada por essa harmonia. E às vezes eu posso até desmembrar esses acordes, abrir, tocar as notinhas separadas, mas vão ser sempre essas notinhas. Ó. E por aí vai. Isso é a harmonia, né? Esse caminhar dos acordes. E o contraponto é a conversa entre as melodias. Eu já mostrei para vocês aquela pecinha de Bach, de duas vozes. Então, você tem uma voz e outra voz, e as duas juntas. Elas para poderem dar um diálogo que tenha um sentido, ou seja, que não seja uma discussão qualquer que não chegue a lugar nenhum, mas um diálogo com sentido, com unidade, tem essas regras que organizam o processo, né? Que é uma matemática um tanto complexa, que é o contraponto. E Beethoven, ele vai gostar muito disso, na verdade, porque ele vai ter agora ferramentas para fazer com que todo esse aspecto seu intuitivo, inspirado pelas musas, pudesse se expressar de uma forma mais consistente e ainda ir além, essa sua parte da originalidade, ele saber conhecer tanto as formas para poder vencer essas formas e criar formas apropriadas para o seu momento. Olha que fantástico isso. Assim na arte como na vida, talvez tenha um pouquinho disso também, quando temos elementos que podemos chamar de espirituais, inspirações espirituais, uma percepção da bondade, da beleza, da justiça. Mas se eu tenho essas inspirações, esses espirituais, mas não tenho ferramentas, ou seja, não tenho uma disciplina, que isso Beethoven tinha uma disciplina enorme com seus estudos musicais, uma disciplina para poder colocar certas regras no meu corpo, ou certas regras na minha vitalidade, não saber lidar com o meu tempo, com o meu financeiro, se meu corpo vive só em função de uma preguiça e eu preciso que ele faça algo, ele não responde, se as minhas emoções estão bagunçadas de qualquer forma. E não tem domínio, e a minha mente também não tem foco, totalmente dispersa, não tem ideias claras. Se eu não tenho uma certa disciplina sobre a minha personalidade, dificilmente eu vou conseguir expressar uma inspiração espiritual, digamos assim, ou essa moral. Isso tem tudo a ver com o que ele falava, com essa vida moral, ou esse imperativo categórico de um dever, desse senso de dever, para que eu gere uma harmonia também. conhecer essas regras para expressar o melhor de si. Há um pouco desse paralelo entre a arte e a vida, de certa forma. Depois de conhecer, de aprender, de saber lidar com disciplina, todas essas formas musicais, toda essa matemática e essas regras musicais, chega determinado momento que Haydn, o professor, fala: olha, agora eu já passei tudo que eu podia para você, é hora de você seguir seu caminho. E realmente isso acontece. E em 1796, aos 26 anos, ele tem os indícios de algo que seria muito difícil para ele até o final dos seus dias, que é o conhecimento da surdez. Então, para quem não sabe, Beethoven ele começa a ficar surdo, fica depois completamente surdo até a sua nona sinfonia e as obras finais ele compõe já sem escutar nada, uma nota. Ele recebe essa notícia dessa surdez, que é um momento muito impactante para ele. É uma grande prova. E ao mesmo tempo vem uma nova etapa, uma etapa de definição. O que ele vai fazer com isso? Como diz Marco Aurélio, o filósofo imperador, nada vem ao homem que não seja próprio do homem, nada vem ao ser humano que não seja próprio do ser humano. Então, se as provas vêm até nós, é porque algo eu tenho que aprender, algo eu tenho que fazer com isso para que eu possa, como diz Beethoven, né? Fazer esse símbolo de superioridade, que é o melhor, poder imperar sobre nós, que é a bondade. Então, para que eu tenha um pouco mais de consciência de bondade, como é que eu vou fazer com essas provas da vida? Enxergá-las como problemas ou como provas? Então, chega um momento que vai ser essa transição para essa segunda parte, segundo período de Beethoven, que é o momento de definição. Ah, bom, e agora? O que que eu faço com isso? E um adendo a esse primeiro momento de Beethoven, que vai mostrar o rumo para que vai caminhar suas definições, é que em 1797 ele contrai tifo, que é transmitida por pulga, piolho. Imagina, né, a situação, o cuidado que ele tinha com a sua higiene também. Mas a questão não é nem essa, a questão é que um dos sintomas de tifo é uma exaustão extrema do corpo. E Beethoven, ele tinha uma saúde já debilitada, sempre teve problemas de estômago e tantas outras questões. E Beethoven, apesar disso, nunca para de trabalhar. Sempre trabalhando, sempre estudando, sempre compondo, sempre, sempre, sempre. Essa força imperiosa que ele coloca, apesar das circunstâncias adversas. Isso é uma característica muito própria de Beethoven. E 1800, bem, uma grande alegria, né? Momentos também de prazer nessas tristezas e satisfações da vida de Beethoven, desse primeiro momento. Que são vários primeiros eventos especiais, a inauguração da primeira Academia de Música de Viena, e aí também o seu primeiro grande concerto aberto para o público, e a estreia da sua primeira sinfonia. Olha só, que fantástico, né? Em 1802, ele faz a sua segunda sinfonia, e aí já vem uma notícia não muito boa. Por quê? Porque a sua surdez começa a piorar. E ele recebe a notícia que não tem retorno. Os médicos, que não sabiam muito bem lidar com isso, falam: olha, faz o seguinte, sai desses trens de Viena, né? Todo esse barulho, esse trânsito, sai desses trens de Viena e vai para o campo, vai descansar. E ele passa por volta de uns 6 meses numa cidade, numa aldeia vinícola de Heiligenstadt. E lá ele escreve o seu famoso, que é um dos mais famosos dos seus escritos, que é o seu testamento. Ele escreve esse testamento para os seus irmãos. E eu acho importante ler um trecho desses testamentos para vocês. Eu não vou ler inteiro, né, que é muito extenso, mas uns trechinhos destaquei para vocês. Ó homens que me tendes em conta de rancoroso, insociável e misantropo, como vos enganais? Não conheceis as secretas razões que me forçam a parecer deste modo. Meu coração e meu ânimo sentiam-se desde a infância inclinados para o terno sentimento de carinho e sempre estive disposto a realizar generosas ações. Porém, considerai que de 6 anos a esta parte vivo sujeito à triste enfermidade, agravada pela ignorância dos médicos. Como confessar esse defeito de um sentido que devia ser em mim mais perfeito que nos outros, de um sentido que em tempos atrás foi tão perfeito como poucos homens dedicados à mesma arte que eu possuía. Não me era, contudo, possível dizer aos homens: falai mais alto, gritai, pois eu estou surdo. Mas que humilhação! Quando, ao meu lado, alguém percebia o som longínquo de uma flauta e eu nada ouvia. Esses incidentes levaram-me quase ao desespero, e pouco faltou para que, por minhas próprias mãos, eu pusesse fim à minha existência. Só a arte me amparou. Pareceu-me impossível deixar o mundo antes de haver produzido tudo o que eu sentia me haver sido confiado. E aqui é um ponto válido de destacar: esse sentido de missão de Beethoven, esse comprometimento com a arte e uma arte a serviço do ser humano. Caminhando para o final, como era para os seus irmãos, ele recomenda aos vossos filhos a virtude. Só ela poderá dar a felicidade, não dinheiro. Digo-vos por experiência própria. Só a virtude me levantou de minha miséria. E termina dizendo adeus e não vos esqueçais inteiramente de mim na eternidade. Sede felizes. Não nos esquecemos. 250 anos depois, estamos aqui falando sobre Beethoven e homenageando Beethoven em todo o mundo. Tal a grandeza desse gênio da humanidade. Tá? Mas eu destaco esse testamento para mostrar essas características e ver de uma forma muito clara esse sofrimento, esse contraste desse ser humano que passa por todas essas dificuldades e ainda busca inspiração para poder terminar aquilo que ele não entendia muito bem, mas que dizia ser essa sua missão, trazer algo que ele não sabia exatamente o que era para o mundo. Qual era a sua mensagem? Mas ele tinha que trazer essa mensagem para o mundo. Em 1804, ele escreve a sua terceira sinfonia. E ele, ainda envolto nesses ideais da Revolução Francesa, faz essa sinfonia em homenagem a Napoleão. Só que o que que acontece? Napoleão se autoproclama, ele se coroa imperador. E ele fica um tanto indignado, rasga a homenagem que fez para Napoleão. E o último, o grande finale, né, dessa sinfonia, que era para ele faz agora em homenagem a Prometeu. Isso é também um ponto válido de se refletir. Prometeu, o herói da mitologia grega, que rouba o fogo sagrado dos deuses e traz para uma humanidade um tanto perdida, um tanto desconcertada. Não muito diferente do seu momento, do nosso momento, em que essa chispa de uma consciência divina vai esclarecer, vai trazer discernimento, iluminar as misérias humanas. Então, esse é um ponto bonito da história de Beethoven também. Em 1808, ele faz a sua quinta sinfonia, tão conhecida, a Sinfonia do Destino, que já falamos diversas vezes aqui. Assim o destino bate à sua porta. Bam, 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 bam. E é interessante que Beethoven vai laçar essa batida do destino na sua porta e vai fazer o que ele quer. Parece que é bem intencional isso, tá bom? Bate na minha porta, mas eu vou variar você conforme as minhas intenções. Eu vou te levar para onde eu quero. Tanto que eu vou ler mais um trecho aqui que eu acho interessante, de uma carta que ele envia para o seu amigo Vogler. Ah, o mundo, como eu gostaria de estreitá-lo em meus braços se eu fosse livre. Minha juventude sinto-a muito bem. Agora é que ela toma impulso. Quero agarrar o destino pelo colarinho. Ele não vai conseguir me curvar. Ah, é tão bela a vida, vivê-la mil vezes. Uma vida tranquila? Não fui feito para isso. Ver os contrastes desse temperamento de Beethoven, mas essa postura que ele tinha diante do destino, diante da sua vida: eu vou tomar decisão. Esse é o momento heróico de Beethoven, eu defini. E agora eu vou construir o meu destino. Eu vou despertar esse meu herói interno, esse pouco de Prometeu que tenho dentro de mim, essa chispa de consciência, e vou caminhar nessa trilha de uma maneira forte. E ele vai com toda essa força. E sempre com essa força também, toda essa delicadeza que é muito própria de Beethoven, que percebemos na sua música. Ele tinha esse jeitão meio bruto, como passa no seu testamento. Difícil também esse lidar com as suas dificuldades, com a surdez. Mas ele tinha um lado muito doce e que se expressava de uma forma natural quando ele estava em contato com um ambiente que ele amava, que era a natureza. Ele adorava ir aos bosques, adorava o reno, adorava ouvir os pássaros, o murmurinho do rio, né? E em homenagem a tudo isso, ele faz a sua sexta sinfonia, chamada de Pastoral, que é belíssima. E aqui também tem um trecho de escrito de Beethoven que diz: a natureza é uma escola gloriosa para o coração. Serei um estudioso nessa escola e trarei um coração ansioso para sua instrução. Aqui vou aprender a sabedoria, a única sabedoria que é livre. Aqui devo aprender a conhecer a Deus e encontrar uma amostra do céu em seu conhecimento. Esse olhar de Beethoven, que parecia enxergar além. E quando a gente ouve a Sexta Sinfonia Pastoral, é interessante porque você pode estar em qualquer ambiente, por mais urbano que seja, traz esse contato com a natureza, que não é somente a sensação que uma brisa fresca traz no seu rosto, mas a percepção interna dessa brisa, como se fosse essa carícia que a natureza faz conosco, a sua harmonia. Ouçam a Sexta Sinfonia, que ela realmente é um presente nesse sentido. E vamos caminhando agora para esse terceiro momento de Beethoven, fechando em 1812, ainda com todas essas inspirações do classicismo, ele faz a sétima e a oitava sinfonia. E para terminar, eu gostaria de compartilhar um trecho de um escrito que ele faz a uma jovem que eu admirava muito, chamada Emília. É desconhecida essa jovem, não se tem muito sobre ela, mas tem-se essa carta, que ele dizia: o verdadeiro artista não tem orgulho. Sabe que a arte não tem limites. Sente obscuramente até que ponto está distante do seu objetivo. E enquanto os outros talvez o admirem, ele deplora não ter ainda chegado lá longe. Olha que interessante isso, porque tudo que ele fazia, e ele ainda fala assim que um artista não tem orgulho, é como se ele fosse buscar sua inspiração em um lugar realmente onde Platão fala que habitam os arquétipos, as perfeições da natureza, o ser de cada coisa que nessa manifestação só se justifica para que possa expressar esses elementos. Ele via algo ou ansiava ter algo muito maior que ele ainda não alcançou. Né? E depois termina esse escrito para ela com essa frase, que eu repito para vocês: não conheço em qualquer homem outro sinal de superioridade além da bondade. Onde eu a encontro, ali está o meu lar. E assim a gente começa esse terceiro momento de Beethoven, que eu não vou falar mais de fatos da sua vida. A gente vai entrar agora em Beethoven e perceber um pouco mais das suas ideias, das suas visões, e culminar nessa nona sinfonia, obra síntese dessa sua vida, com todos os sobes e desces e com a síntese que gerou esse autêntico Beethoven. Entre 1813 a 1817, tem um período onde se chama um período de crise de Beethoven, que ele tem uma depressão profunda, que parece um momento alquímico, quando ele vai lá na obra em negro, lá no mais fundo de si mesmo, e sobe luminoso, numa batalha enorme dentro de si. E nessa época, ele escreve isso em seu diário, escreve para si, para mais ninguém: tu não podes mais ser homem, para ti tu não podes mais, somente para os outros. Para ti não há mais qualquer felicidade a não ser em ti mesmo e em tua arte. Deus, dá-me força para vencer a mim mesmo. De agora em diante, nada pode me prender à vida. E esse é um momento crucial, porque agora Beethoven estava surdo, completamente surdo. Já é um momento de surdez plena. E, além disso, Beethoven não tem uma família, não constitui uma família, não tem esposa, não tem filhos. Uma solidão muito grande, um distanciamento do social, onde, quando ele começa com seus cadernos de conversação, ali tem muitos escritos de Beethoven, conhecemos muitas das frases de Beethoven, dos seus diálogos. Esses cadernos de conversação eram o meio que ele dialogava com as pessoas. Que moroso isso, né? Que difícil isso. Então, todos esses elementos, é como se a vida comum de Beethoven, a vida do dia a dia, a vida de um ser humano normal, não tivesse mais nada que pudesse trazer um prazer. Só que aí tem um ponto interessante: ele tem uma missão, ele olha para cima. Ele olha para o seu compromisso de servir à humanidade por meio da sua arte. Ele não abre mão disso, ele não abre mão desse seu dever. Isso dá ânimo, dá força. E aí é um ponto interessante para se refletir, porque é nesse momento de ânimo, de força, por meio dessa batalha interna ferrenha, como vocês podem ver, toda a vida de Beethoven, nasce a sua voz, nasce a sua originalidade. Aí nasce o Beethoven autêntico. Não é do descabelado, não é do sujo, não é daquele que quebra os paradigmas, não. É daquele que vai além, além de si mesmo, além de todos os estudos das técnicas musicais, além de vencer todas as suas problemáticas, a sua vida, com todo o seu sofrimento, vai além de tudo isso. E nesse além, ele consegue encontrar, ouvir essa voz silenciosa dentro de si, que abre espaços. E aqui eu gosto de falar sobre um trecho desse livro, compartilhar com vocês. Eu tenho um professor de filosofia que fala que um gambá cheira o outro. Deixa eu explicar isso daí. Ele fala que gosta de ler sobre grandes personagens da história por meio do olhar de outros grandes personagens da história, porque ali é uma compreensão mais clara de um nível que talvez a gente não compreenda. E Wagner, Richard Wagner, também foi um grande compositor alemão. E vai olhar esse aspecto da surdez, que aí é um ponto válido, esse aspecto da surdez que parece ser tão sofrido, tão difícil, tão complicado, com o olhar de um gênio para outro gênio. O que será que abriu? O que será que levou? E ele fala o seguinte: o surgimento e desenvolvimento de sua surdez causaram-lhe um terrível sofrimento e o predispuseram a profunda melancolia. Isso nós já vimos, né? Mas quando a surdez tornou-se completa, não se ouviu nenhuma queixa de sua parte. Somente a relação com as pessoas tornou-se muito difícil para ele, que em si não se sentia atraído por ela, evitando-a a partir de então enfaticamente. Um músico que ensurdece. É possível imaginar um pintor que ficasse cego? Mas conhecemos o vidente que fica cego, Tiresias, Tiresias o grego, né? Para o qual o mundo da aparência se fechou e que começa a perceber com seu olho interior o fundo de toda a aparência. A ele se assemelha agora o músico que ensurdeceu, o qual, não podendo mais ser perturbado pelos ruídos da vida, ouve somente as harmonias de seu interior. E é unicamente de sua profundeza que ele fala ao mundo que nada mais tem a lhe dizer. Eis agora o gênio, livre de tudo que é exterior a si, inteiramente em casa, consigo e em si. Quem outrora viu Beethoven com os olhos de Tiresias, que maravilha deve ter descoberto! Um mundo caminhando entre os homens, o em si do mundo, como um homem caminhando. E agora o olhar do músico se iluminou interiormente. Agora ele lançou o seu olhar também sobre a aparência que, iluminada por sua luz interior, e um maravilhoso reflexo se comunica de novo com o seu íntimo. Agora é a essência das coisas que lhe fala e que lhe é revelada na calma luz da beleza. Agora compreende a floresta, o riacho, os prados, o céu azul, a multidão alegre, o casal apaixonado, o canto dos pássaros, o movimento da nuvem, os bramidos da tempestade, o enlevo da paz interna e bem-aventurada. E tudo o que ele vê e dá forma é atravessado por essa maravilhosa serenidade que a música adquire somente a partir dele. Magistral, essa descrição do que vem a ser essa abertura que essa surdez abre para Beethoven. Foi ruim? Foi péssimo? Foi difícil? Olha o que proporcionou. Talvez as nossas dificuldades sejam essa oportunidade que o destino nos traz, se a gente sabe agarrá-lo de frente, com vontade e olhando um pouco para cima, com inspirações maiores, para poder despertar em nós esses poderes latentes. Afinal das contas, virtudes, capacidade de enxergar além. E para terminar, coroar com chave de ouro essa conversa sobre Beethoven, um pouquinho da Nona Sinfonia. Mas eu espero que vocês possam escutar Beethoven, como eu digo aqui, meu tio Beto, meu caro tio Beto, como quem ouve um amigo. Quem não tem o costume de ouvir música clássica, música erudita, pode parecer um pouco estranho, assim como Beethoven também tinha o seu jeitão, mas se você abrir o ouvido do coração, provavelmente você vai receber essa mensagem profunda que Beethoven tem para trazer. Então, rapidamente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada movimento, para que vocês possam vivenciar essa experiência aí, tranquilos, sozinhos, em casa, né? Se preparem para isso, né? Silenciem um pouco da mente, como quem ouve um bom amigo, para poder ouvir uma música de Beethoven, porque ela foi feita para ser ouvida, tá? Ouvida, eu digo, não somente com os ouvidos, né? Para você e fazer a sua corrida, lavar a sua louça, estudar e ouvir Beethoven. Beethoven pede que você gaste um tempo com ele. Realmente você pare para escutar Beethoven, principalmente essa obra, a Nona Sinfonia. Então, como uma sinfonia, são quatro movimentos. Esse primeiro movimento, como eu falei, que é uma obra síntese da sua vida, antes, deixa eu só fazer uma ressalva. Alguns anos eu trabalho, eu faço apreciações musicais para diversos tipos de público e principalmente um público leigo, que não tem conhecimento da música. E dentre essas apreciações tem a apreciação da Nona Sinfonia de Beethoven. Eu falo um pouco, mas no momento da audição eu deixo as pessoas ouvirem. Preparo, né, uma forma de se ouvir de maneira mais correta, até a postura da gente ouvir faz diferença, e deixo que as pessoas ouçam. Peço que eles digam quais são as percepções que têm. E é interessante como são tão parecidas, como são as percepções que eles têm dessa nona sinfonia, são muito similares. É uma linguagem. E é impressionante como sintetiza essa experiência desses momentos da vida de Beethoven. Então, a gente tem o primeiro movimento que começa com os intervalos assim definidos, que vocês vão ouvir um trechinho já já. Depois explode, é meio caótico, né? Explode num acorde de ré menor. Não se importem muito com esse ré menor, não. Vem aquele acorde e começa algo confuso, que é angustiante. Vez ou outra aparece um tema mais feminino que traz um certo prazer, uma certa felicidade, como se acalmasse um pouco essa angústia. Mas todo tema ele carrega essa angústia, esse sofrimento contínuo. Como esse primeiro momento, esse nascer de Beethoven, esse lidar com todos os sofrimentos na vida, uma voz maternal que fala de virtude, de fala de elementos que acabam acolhendo, momentos da sua vida que são acolhedores. Esse é o nosso primeiro movimento da Nona Sinfonia.
Thank you.
segundo movimento, definição. Começa assim, tem um tambor e pronto, entra, definido. Como se alguém falasse, agora chega. Agora quem manda aqui sou eu, vamos. E a percepção também que as pessoas têm é, definiu, agora caminha. E é um esquerdo, que é um movimento ternário, como uma dança bem rápida, que vai jogando você para frente. Está sempre jogando você para frente. Vai, 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 não importa. Ele é vigoroso, né? Ele te leva, te motiva a fazer, te motiva a caminhar. É um momento heróico mesmo. É como se fosse o despertar desse herói que decide tomar rumo das rédeas, que decide pegar todo esse caos e falar, não, agora eu vou te direcionar. Como eu falei, eu vou colocar essa vela e o vento do destino, quem vai definir para onde vai sou eu. Tá? E o movimento todo ele é muito assim. Como vocês vão ouvir um pedacinho agora. E aí vem o terceiro movimento. O terceiro movimento, ele não te leva mais para frente, ele te leva para cima. Ele está sempre levando para você para um estado maior. Né? Ele é doce, é suave, ele é quase maternal. E muito difícil de se executar, porque ele precisa ser muito ligado. Isso é difícil de fazer numa orquestra com diversos instrumentos. Ele precisa ser muito ligado, muito contínuo. E algumas expressões que algumas pessoas falaram, que eu achei bastante válido, é como se fosse um mar, uma água, uma mãe, uma ternura de mãe que te recebe. Um pouco dessa sabedoria que vem e que te leva para cima mesmo, que é como se fosse a síntese que você faz desses embates que a vida te traz. Tudo bem, eu vou ter os meus defeitos, as minhas virtudes, eu vou lidar com as minhas provas no dia a dia, mas o que eu vou extrair disso? É como se fosse o momento em que eu consigo extrair algum aprendizado dessas experiências. Isso me eleva, isso me coloca um ponto mais acima. Me traz uma percepção de uma felicidade, de um prazer, que ele já não está mais relacionado só com essa dor e essa satisfação, dessa sensação normal, sabe, do dia a dia, de uma rotina, de um costume. Ele vai acima disso. Esse é um terceiro movimento, acalentador. Né? Como vocês vão ouvir um trechinho agora também. por fim, vem esse momento magistral, único na história da música ocidental, onde um coro de tantas vozes aguarda quase que uma hora para entrar e cantar. Tá? E esse primeiro momento, que vem como uma voz forte, indefinida, confusa, recebe um instrumento grave, um contrabaixo que entra. E é um diálogo, você percebe claramente que existe um diálogo ali entre uma voz que está um pouco confusa e alguém que vem com uma voz grave, sábia, direcionar essa pessoa, esse jovem, esse discípulo confuso que surge na vida. Todas essas experiências são passadas. E para você chegar nesse terceiro movimento, esse quarto movimento, você passa pelo terceiro. Né? E vem esse mestre. É interessante essa forma que Beethoven coloca esse contrabaixo, como sendo no diálogo o mestre que vai direcionar. E tanto direciona que, quando ele começa a ouvir essa voz, ele fala, então, quer dizer que... E ele vem com um trechinho do primeiro movimento. É isso? E a voz vem, opa, não é bem isso, não. E ele fala, então, vai ser isso. Será que o sentido de tudo isso é o heroísmo, é a batalha, é o caminhar, a definição? Ele fala, opa, também não é isso, não. E ele vem para o terceiro movimento. Então, é o que eu extraio de aprendizado da vida? É isso? São os valores, as virtudes? Isso? E ele já, mais tranquilo, fala, ainda não. Ainda não chegou. E vem essa melodia que fala Wagner, que chega a ser ingênua, infantil, e tão pura que é. Bem suave, de fundo. E aí depois vem todas as vozes entrando. É isso, é isso, é isso. Você compreendeu. Como se essa melodia falasse, olha para o alto, olha para o todo, olha para a humanidade.
Thank you.
E depois disso, Beethoven é muito generoso. Ele dá para nós a possibilidade de viver o seu êxtase. Ele dá a possibilidade de olhar com seus olhos isso que somente um gênio pode alcançar. Justamente quando ele pega a poesia de Schiller, uma ode à alegria, e coloca o coro, do começo ao final. Se você souber ouvir, ele vai te levar para esse êxtase, esse lugar dentro de nós. Talvez se tivesse mais presente no nosso dia a dia, nossa vida seria mais feliz, nesse sentido profundo, nesse sentido não de uma alegria que é contrária a uma tristeza, mas de uma realização verdadeiramente humana. Essa realização que a voz desse mestre vem trazendo, que talvez a vida não precisa ser tão sofrida, tão complicada como foi a vida de Beethoven. Que isso se fala há muito tempo. Há muito tempo, muitos mestres falam sobre esses ensinamentos e dizem sim, é possível a humanidade, ela olhando para cima, tendo uma inspiração maior de grandes ideais, saber encontrar essa realização, essa felicidade, essa ode à alegria.